Amém. Obrigado, Rodrigão. Deus abençoe. Que eles podem sentar aí. Glória a Deus pela vida de cada um aí. Vamos lá, então, falar sobre as bem-aventuranças. Vamos fazer essa série agora, nos próximos meses aí. Começando hoje com o tema: ser limpo de coração é fundamental na identidade de Cristo Jesus. Ser limpo de coração é fundamental na identidade de Cristo Jesus. Ok? A gente está aqui para ser parecido com Jesus, amém? Amém? A gente sempre fala de hombridade aqui, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Quem já fez o curso de Homem ao Máximo já sabe disso. Quem não fez, fique sabendo. Nós queremos ser parecidos com Jesus pelo poder do Espírito Santo, pela sua palavra, pela ministração que nós temos. Então vamos começar aí lendo, vamos ler Mateus 5, vamos ler as bem-aventuranças todas para a gente começar, já que hoje é o primeiro encontro nosso que a gente faz com os sobre as bem-aventuranças, né? Então vamos lá, o Sermão do Monte, Mateus 5. Mateus 5, eu vou ler aqui na ARA, Almeida Revisada Atualizada. Vou ler aqui do verso 1 até o verso 12, perfeito? Então vamos lá, vamos ler as bem-aventuranças todas. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Amém, queridos, glória a Deus. Então são as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é aqueles que são mais do que felizes. É uma tradução para bem-aventuranças, eu gosto bastante dela. E acho que todos nós aqui queremos ser mais do que felizes. E para ser mais do que felizes, nós precisamos ver o que Deus fala para a gente, o que Jesus fez, e também repetir isso, né? Uma bênção hoje, a gente vê o Espírito Santo liderando todas as coisas, né? Os louvores foram todos em função do que a gente vai falar, né? Vamos falar sobre santidade, sobre nós vermos a Deus, ver o santo. Vamos falar sobre nós sermos a casa de Deus. Então é uma bênção que o Espírito Santo vai dirigindo. Os louvores já foram nessa direção. Então, das bem-aventuranças, como o Rodrigo explicou aqui, a gente não vai fazer na sequência. Então hoje vamos falar sobre os puros de coração ou limpos de coração, né? Algumas versões falam limpos de coração, outros falam puro de coração. E o que é o coração? O coração, aqui eu vou ler a definição do que é a palavra coração na Bíblia, de acordo com o Strong, que é um léxico que explica palavra por palavra, né, como a Bíblia foi formada nas traduções, né? E ele diz o seguinte: o coração é o órgão, né, que é o centro da circulação de sangue, e por isso foi considerado como o assento da vida física, então onde toda a vida acontece. Denota o centro de toda a vida física e de toda a vida espiritual também. O vigor, o sentido da vida, o centro e o lugar da vida espiritual, a alma ou a mente, a fonte do lugar dos pensamentos, e assim vai. Então é importante a gente saber o que é o coração. O coração é o nossa alma, nossas emoções, nossa vida física, a nossa vida espiritual. É isso que o original aqui está dizendo sobre isso. Então, na hora que a gente fala, vamos ser puros de coração e limpos de coração, é ser puros nas nossas intenções, no nosso caráter, na nossa mente, no nosso espírito. E a palavra também fala para a gente ser limpo, né? Ou puro de coração, né? Os puros de coração ou os limpos de coração. E eu queria também ler a definição aqui do que é puro, do que é limpo, né? Então, o limpo aqui, ele é limpo ou puro fisicamente, ele é purificado. Opa, uma aguinha é sempre bom, hein? Vou até parar para beber aí. Dá um glória a Deus. Purificado pelo fogo, numa comparação com uma vinha limpa pela poda e bem preparada para carregar as frutas. Né? A gente desse ano está falando sobre sermos ligados à videira, que nós somos os ramos, né? E Jesus é a videira. Então, na hora que se fala assim, para ser a poda de Deus, né? Deus vem e poda, né? Para produzir mais fruto, né? Ele vem e limpa a planta. Eu gosto bastante do purificado pelo fogo, porque o puro fogo vem para remover aquilo que precisa ser removido. Né? E aí, olha que interessante aqui. Ó. Num sentido levítico, limpar o uso do que não é proibido, que não se torne impuro, livre de desejo corrupto, de pecado e de culpa, livre de qualquer mistura, do que é falso, genuíno, sincero, limpo de culpa. Então, muito interessante aqui, ó, é num sentido levítico. E eu queria trazer um vídeo agora para vocês que fala justamente sobre isso. É um vídeo que o título dele é Qual é a ideia de santidade? O que a ideia de santidade significa na Bíblia, né? O que a ideia de santidade significa na Bíblia? É um vídeo da Bible Project. São bem legais esses vídeos. Ele vai passar em inglês,
well, welcome,
tá?
Everybody.
Mas vai ter legenda, tá bom? Talvez tenha uma propagandinha aí. Deixa ele pôr no ponto aí. A Bible Project tem vídeos tanto em inglês como em português, mas alguns só tem em inglês. Então, esse está muito legal. Então, eu quero que vocês prestem atenção bastante na questão de santidade. E depois a gente vai desenvolver em cima disso, tá bom? Vai estar com legenda, então pode mandar ver aí.
You've probably heard the word holy before, or at least sang it in a church song once or twice. And for most people, this idea is really just connected to being a morally good person. So God is holy because he's morally perfect.
Yeah, that is part of it. But in the Bible, the idea of holiness is even bigger and more rich. What it's really describing is how God is the creative force behind the whole universe. He's the one and only being with the power to make a world full of such beauty and life. And so all these abilities, they make God utterly unique, which is the meaning of the word holy. So a helpful way to think about God's holiness is by using the sun as a metaphor. The sun is unique, at least within our solar system, and it's really powerful. It's the source of all this beautiful life on our planet. And so you could say that the sun is holy. And you can actually take this metaphor even further in that the whole area around the sun is also holy.
Yeah, because the closer you get to the sun, the more intense it gets.
Yeah, exactly. So that very power and goodness that generates all this life is also dangerous. I mean, the sun, if you get too close, will annihilate you. And in the same way, there's this paradox at the heart of God's own holiness, because if you're impure, his presence is dangerous to you. And not because it's bad, but because it's so good. And so the first time we see this paradox of God's holiness, it's in the story of Moses and the burning bush.
So God tells Moses to take off his sandals because he's standing on holy ground. And Moses covers his face in fear, and God says, hey, don't come any closer. It's intense.
It's actually that intensity of God's holiness that's explored even more in the stories about Israel's temple, which was the main place where God's holy presence was located. And at the center of the temple was this room called the Most Holy Place, the hot spot of God's presence. And whether you're an Israelite living in the land around the temple or a priest working right in the temple, you're in proximity to God's holy presence, which is dangerous.
Yeah, this is a problem. So how's it supposed to work?
Well, in the Bible, the solution is that you need to become pure.
So like being morally pure.
Yeah, and that's easy enough to understand. But the Bible spends a lot of time talking about another kind of purity, being ritually pure, which is a state where you separate yourself from anything related to death, like touching things like diseased skin or dead bodies or even certain bodily fluids. All these make you impure. And becoming ritually impure isn't necessarily sinful. What's wrong is waltzing into God's presence when you're in an impure state. And so that's why God gave the Israelites very clear instructions for knowing when they were impure, steps to become pure, so that they could go into the temple again.
So that's what the book of Leviticus is about.
Right. But it doesn't stop there. This idea keeps developing. So later in the scriptures, we find this really interesting story by a prophet named Isaiah. And he has this crazy vision where he's in the temple and he's right in God's presence. He's totally terrified.
Yeah, he knows the rules. He shouldn't even be in there. And he's worried about being destroyed.
And then this crazy creature called a seraphim.
Yeah, that is a crazy creature.
Totally. So it flies over with a hot coal, and then it sears Isaiah's lips with the coal and says something really weird. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for.
So this burning coal somehow makes Isaiah pure.
Yeah, it's remarkable because normally if you touch something impure, it transfers its impurity to you. But now here's this new idea where you have this coal, this very holy and pure object, and it touches Isaiah and it transfers its purity to him. Isaiah is not destroyed by God's holiness, he's transformed by it. I mean, the implications of this are just huge. But there's one more development. This time from another prophet, Ezekiel. And he has this vision where he's standing at the temple and he sees water trickling out from it. And then that water turns into a stream and then it grows into a deep river that starts flowing through the desert, leaving this trail of green trees behind it. And then it flows into the Dead Sea, making everything fresh and alive.
So instead of becoming pure first and then going into the temple, here God's holiness comes out from the temple, making things pure and bringing them to life. What does it all mean?
So we don't know until we meet this man, Jesus. And he claims that he's fulfilling all of these ancient visions, but in surprising new ways. So Jesus, he went around touching people who are impure, people with skin diseases, a woman with chronic bleeding, or dead people. And when he touches them, their impurity should transfer over to Jesus. But instead, Jesus's purity transfers to them and actually heals their bodies.
Jesus is like that holy coal in Isaiah's vision.
Right. And Jesus claimed that he was the human embodiment of God's own holiness, and that he and his followers were now God's temple, so that through them, God's holy presence would go out into the world and bring life and healing and hope. And so this is why Jesus described his followers as having streams of living water flowing out of them.
So this is our part of the story where we find ourselves now, but where's this all heading?
So the last pages of the Bible end with a final vision about God's holiness. And this time it's by a guy named John. And in his vision, we see the whole world made completely new. The entire earth has become God's temple. And Ezekiel's river is there, flowing out of God's presence, immersing all of creation, removing all impurity, and bringing everything back to life.
We believe the Bible is one complete narrative, so we're making these videos
pode cortar,
to trace
pode cortar.
A theme that goes from the beginning.
Quem já tinha visto esse vídeo aí? Alguém conhecia ou não? Beleza. Então tá bom. Então conheceram aí. Esse vídeo é bem legal. É, eu conheci ele que eu estou fazendo uma leitura da Bíblia esse ano, que é linkada com o Bible Project. Né? Cada ano eu pego uma diferente, já peguei cronológico, peguei velho e novo, vai pulando, pela ordem que foi escrita as cartas, e tem uma dessa que é do Bible Project. Então tem vídeos muito legais, e aí como a gente vai falar sobre ser puro, esse vídeo tem tudo a ver. Né? É, como a gente viu aí no vídeo, ele explica como é que é Deus, né? Deus ele é santo, ele é único, ele é como se fosse o sol, então a gente não pode chegar perto, porque a gente vai ser aniquilado. E aí depois ele vai desenvolvendo, né, e falando sobre o templo, que nós somos a casa de Deus, e que a gente tem que buscar ser santo, até que vem Jesus e tudo muda. Né? Na verdade, na hora que a gente está vendo lá o livro de Levítico, tem um monte de regras para a gente fazer. É, mas essas regras só deixam a gente ritualmente puro, né? Quem pode transformar a gente em pessoas puras de verdade é Jesus. Né? Porque Jesus ele é a santidade de Deus aqui na Terra. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? E aí com isso, como na Bíblia está escrito que nós iremos fazer coisas maiores que Jesus fez, então ele quer que nós sejamos puros para passar nossa pureza para os outros. Né? E agora nós vamos falar sobre alguns versículos aí que tem nessa direção aí. E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Ele é bem interessante porque fala justamente disso, né? Que a gente está aqui para transformar o mundo, né? Mas aí o que nos impede, né? O que pode estar nos impedindo, né? Então, vamos relembrar aqui, né? Em Levítico, nós temos os rituais para a gente ficar limpo. Mas a gente está vendo aqui no texto, que a gente, o original de hoje, que é bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus, e a gente já viu que o limpo é aquele que ele é purificado pelo fogo. Então, ele tem que ser limpo, ele tem que ser purificado, tem que ser podado. Igual Elias, igual aconteceu com Elias no vídeo que a gente viu, né? Então, apesar de nós estarmos no tempo da graça, que Jesus já pagou o preço por todos os nossos pecados, nós ainda temos que buscar a santidade todos os dias. Aqui nós cremos na igreja que ninguém perde a salvação, quando você é salvo, você é salvo, mas a gente tem que buscar a santidade. Então, a gente não pode ficar na cabeça com a ideia de que eu já sou salvo, então tudo bem, então eu não preciso fazer nada, porque senão a gente não vai ser essa... vai passar a santidade para os outros através de Jesus, né? E Jesus é a pedra, né? Muito interessante que aquela pedra, né, aquela rocha que estava em fogo, né? Aquele carvão, ou sei lá o que seria, né? Em brasa incandescente, aquela pedra incandescente, é Cristo Jesus. Então Jesus vem e nos limpa, e ele nos limpa não só para ser bom para a gente, ele nos limpa para a gente ser bênção na vida dos outros. Então, eu acho que a gente tem que estar muito ciente disso, e acho que a primeira coisa para a gente ser limpo de coração, para poder ver a Deus, a gente tem que parar de, a gente tem que parar para olhar o que a gente está fazendo de santidade, de circuncisão externa, né, que é um ritual, para o que é uma circuncisão interna, que é a santidade, que é a pureza. Então, textos relacionados a isso, nós temos aí em Deuteronômio 10:6, de circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Então, precisa converter o nosso coração, como a gente viu, limpo de coração, provado pelo fogo. Então, o nosso coração tem que estar limpo, não as coisas externas. Deuteronômio 36 diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então, o que Deus está falando aqui? É que Deus vai circuncidar nosso coração. Mas a gente não pode ter serviço duro, a gente não pode ser rebelde, a gente não pode ser desobediente à palavra de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que buscar. Nós temos que falar: Espírito Santo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Espírito Santo, eu quero ver Deus. Mas na hora que a gente vai ver Deus, o que acontece é que a gente vê quem nós somos, vê o quão pecadores nós somos, né? Se nós não estamos vendo que nós somos pecadores, então nós já temos um problema. Temos um problema de insensibilidade. E aí vai ser difícil a gente conseguir ver Deus. Ver Deus é ser transformado por Deus, como a gente viu no vídeo aqui. Jesus tocando na gente, a gente ficando puro. Eu quero ler um texto aqui de uma parte do livro. O livro chama Desintoxicando a Alma, do Craig Groeschel. Ele é um livro muito bom. O Craig Groeschel é aquele embaixador do Summit. Então ele está aí todo ano aí no Summit. E um dos livros dele chama Desintoxicando a Alma. Aí diz o seguinte: como crentes em Cristo, somos chamados a levar uma vida santa. Somos orientados a ser santos por Deus, porque Deus é santo. A palavra grega santo é aigos, que quer dizer ser separado ou ser diferente. Então, ser separado, ser diferente. O termo incorpora a noção de contraste. Então, é ser diferente, ser separado e ser o contraste. Mas o contraste é o quê? A gente é. Isso quer dizer o seguinte: igual ao Senhor Jesus e diferente do mundo. Igual ao Senhor Jesus e diferente do mundo. É isso que Deus quer quando a gente fala: sede santos, pois eu sou santo. Se não formos diferentes em nada, talvez isso explique por que não conhecemos Cristo ou por que não colocamos em prática o compromisso assumido de conhecê-lo. Frase muito forte. Se não formos diferentes, quer dizer separados, diferentes do mundo, contraste para o mundo, se a gente não for santo, em nada, talvez isso explique porque não conhecemos Cristo ou porque não colocamos em prática o compromisso de conhecê-lo. Mas vamos seguir. Nós queremos ser puros de coração, nós queremos ser um novo caráter. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Então, quais textos mais temos sobre isso? Temos aqui Salmo 145,18, que diz o seguinte: o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Sinceridade é fundamental na nossa vida cristã. A gente se engana muito. E Deus é onisciente, Deus já sabe todas as coisas. Então a gente tem que invocar Ele com sinceridade. Tem que invocar a Deus, tem que fazer orações perigosas, né? O Craig Grosch tem um livro também que fala orações perigosas, né? A gente tem que orar assim: Deus, não estou com vontade de orar, mas eu vou orar a Deus, porque você falou, eu vou orar sem cessar. Deus, eu não estou com vontade de cuidar da minha esposa, mas o Senhor falou para eu cuidar dela, porque ela é cordeira comigo. Deus, eu não estou com vontade de fazer nada, eu estou triste, mas a tua palavra diz: alegrem-se sempre, louvem a Deus, então eu vou te louvar. Nós temos que buscar na palavra e tomar a nossa atitude, gente. Temos que lidar com os problemas internos do nosso coração. Mateus 15, 19 e 20 diz o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam impuro o homem, mas o comer sem lavar a mão não os torna. Né? Então aqui tem uma listinha do que sai do nosso coração. Por isso nós temos que estar com o coração limpo. Temos que estar sempre orando e vendo o que está no nosso coração. Tendo que falar assim: Jesus, está vindo me purificar mesmo? Ou eu estou sujo? Eu estou só sendo ritualmente santificado. Né? Quem já fez o curso de Homem ao Máximo já viu os 5 P's, né? Sobre idolatria, né? 5 P's, aquilo que as pessoas põem no lugar de Deus: poder, prestígio, posses, prazer e paz. Esses são os 5 P's. E aí aqui na música, a gente estava no louvor aqui, o pessoal falou sobre Deus vir morar na nossa casa, nós temos a casa dele, né? Como se ele fosse a nossa herança, né? Acho que teve a música que falou que a gente é a nossa herança, era a nossa casa, né? E eu fiquei lembrando dos levitas, né? Que os levitas, eles não tinham herança, né? Quando o povo entrou na terra de Canaã, eram 12 tribos, só que os levitas não receberam nada. E quem entrou no lugar dos levitas foram os 2 filhos de José, né? Manassés e Efraim. Então José recebeu dupla honra. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, que os levitas não tinham a terra, e a terra era o símbolo de bênção, era o símbolo de prosperidade. E se a gente for trazer para os dias de hoje, né, quando a gente vê uma situação e fala: poxa, aquela pessoa, aquela empresa, aquela vida, aquela família, e a gente se compara, a gente tem que pensar no levita que ficou a vida inteira sem ter herança. Os outros povos, os irmãos dele, tinham a terra, tinham o gado, tinham as vinhas, e ele não podia ter, porque Deus falou: eu sou a sua herança, eu sou a sua porção, eu sou tudo o que você precisa. Né? É isso que o versículo falava. E muitas vezes nosso coração está cheio dessas coisas, nosso coração vai se ficando impuro por conta das coisas desse mundo, nós estamos se conformando com esse mundo, a gente não está pensando em como os homens da Bíblia viveram. E se a gente não conseguir passar pelas coisas simples, como é que Deus vai nos colocar nas coisas mais importantes, né? Jesus é a videira, né? E nós somos o ramo. Se a seiva de Jesus não passar por nós, a gente não vai ser transformado, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que ser transformado, né? Que o Espírito de Deus venha sobre nós, né? E através de nós, né? Em nós e através de nós. Então, que ele venha para nos transformar, venha mudar o nosso coração, como a gente viu aqui no vídeo, e para a gente também ser bênção na vida dos outros. Né? Para a gente ver o outro e falar: poxa, eu quero ser bênção, eu quero ser usado para curar a pessoa. Né? Temos que estar sempre atento, né? Onde está o meu coração? Né? Estou vivendo o que a palavra de Deus diz ou não, né? Vivemos do maná ou não, né? Estamos na oração matinal, estamos na sexta semana, são 12 semanas aqui na igreja. E um dos textos base é a gente buscar a Deus como a corça anseia por águas, né? E também o texto básico, né, que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? E se a gente for olhar esse texto profundamente, né, o texto completo, né, o texto fala que Deus humilhou o povo no deserto e deixou ter fome e sustentou com maná, uma coisa que eles não conheciam, nem os pais deles conheciam, para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que isso quer dizer? Que a gente, Deus tem coisas para a gente que a gente não conhece. Ele tem maná espiritual, ele tem palavra para a gente, ele quer usar a gente de maneiras que a gente não conhece. E assim como o povo ficou sem nada e falou, bem, agora eu não tenho nada, agora eu só tenho esse maná aí. Assim como o levita ficou lá, eu não tenho terra, é Deus que é minha porção, ele quer isso com a gente. Ele quer que a gente busque coisas novas, coisas diferentes, para a gente poder ser transformado por ele. Se a gente quer ver Deus, como a gente falou aqui, né? Ser limpo de coração para ver Deus, né? A gente precisa subir ao monte. O Vantuil falou isso na música também aqui, né? Salmos 24, 3 e 4 diz o que? O seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então temos que estar puro de coração para poder subir ao monte. Então, desejo genuíno de buscar a Deus. E aí eu queria finalizar aqui com o texto de Hebreus. E a gente vai passar para aquela hora que a gente se separa em grupos aí e discute o que Deus falou para você, o que você quer mudar na sua vida, né? E eu queria ler o texto que é o seguinte, Hebreus 11, só um pouquinho, não é Hebreus não. Quero ler com vocês Efésios 1, 15 a 17. Efésios 1, 15 a 17, ele vai falar de que Deus é Espírito, Deus, ele é a fonte de todo o conhecimento, e ele que ele se revela a nós, né? A gente não pode alcançar Deus se Deus não se revela a nós. A gente não pode ser purificado se não for por Deus, pela vontade dele, pela palavra dele. Assim como Elias estava ali buscando Deus e acabou tendo numa visão, tá com Deus ali, ser purificado. Assim como Moisés estava buscando e encontrou a sarça ardente. E tantos outros homens da Bíblia, nós temos que buscar a Deus. E aqui esse texto fala o seguinte, que é Deus que vai conceder para a gente toda a condição de a gente conhecer quem ele é, quem Deus é. Então, para a gente ser santo, como a Bíblia fala, né, nós vamos ser santos porque ele é santo, Deus ele vai dar subsídio para a gente conhecer quem é a pessoa de Deus. Então, o texto aqui, Efésios 1, 15 a 17, diz o seguinte: por isso também, essa aqui é uma oração de Paulo, tá? Oração de Paulo para os Efésios. Diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí vem a parte, hein? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então vamos lá, presta atenção aqui nessa parte aqui. Deus, que é o Pai da glória, ele vai conceder o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. É uma coisa que não é nossa. É uma coisa que é do alto. Espírito de sabedoria, espírito de revelação. No pleno conhecimento de quem Deus é. para a gente conhecer Deus. Então Deus vai nos dar esse espírito de revelação, esse espírito de sabedoria, né? Deus deu para a gente Jesus. Jesus é aquela rocha incandescente que purificou Elias, né? Ele deu a palavra de Deus para a gente. Ele deu o Espírito Santo para a gente. Mas nós precisamos colocar isso em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esforço a gente vai conseguir. A chama fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a tua força. A gente tem que fazer força, gente. Nós temos que ir lá com um coração sincero. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. A gente não precisa mais matar bois e ovelhas, mas a gente tem que ir para a cruz todo dia, crucificar o nosso eu. Nós temos que buscar a Deus todo dia. Nós temos que ir lá e falar: Deus, fala comigo. Deus, vem com a tua luz, mesmo que eu não queira. Deus, vem tratar aquilo que eu não quero tratar. Porque Ele vai dar o pleno conhecimento. Está aqui escrito, ó. Deus concede o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. Né? Ele dá as condições. É o sobrenatural de Deus nos mostrando o que é o sobrenatural de Deus. Né? Então, que o Senhor abençoe vocês. Eu quero orar para a gente finalizar. E depois a gente passa para a discussão aqui de uns 20 minutos em grupos aí, em duplas, em trios. Mas pense nisso, meu querido, pense nisso. Como Deus quer trabalhar em você. Peça para Ele esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação, de conhecimento, para que Ele possa te santificar e possa te usar para santificar outros, para você ser bênção. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Pai. Queremos te agradecer por essa reunião, Pai. Queremos te agradecer, Pai, pelo seu Santo Espírito que habita em nós, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó, pela tua palavra, Pai, que é disponível para nós, ó Pai. Obrigado por vídeos, ó Pai, como esse, ó Pai, do Bible Project, Pai, que são bênçãos na nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra que diz, ó Pai, que os limpos de coração verão a Deus, Pai. E nós queremos, ó Pai, ser limpos de coração, Pai. Vem sobre nós, ó Pai. Vem com a tua luz, Pai, e mostra, Pai, aquilo que precisa ser removido, Pai, do nosso coração, Pai. Vem com o teu fogo para purificar o coração de cada um de nós, ó Pai. De cada um que está aqui, Pai. De cada homem, Pai, da nossa igreja, Pai. De cada homem, Pai, da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, ó Pai, ser verdadeiramente transformados, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, coragem, ó Pai. Tira, ó Pai, todo medo, Pai. Toda a covardia, Pai. Enche-nos, ó Pai, de força e de coragem vinda do Senhor, ó Pai. Queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, que o Senhor nos conceda, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, sobre nós, ó Pai, esse espírito de sabedoria, Pai. Espírito de revelação, Pai. Sim, Pai, o espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Para termos o pleno conhecimento de quem Tu és, ó Pai. Nós queremos Te conhecer, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, entrar no Santo dos Santos todos os dias, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, entrar no Santo dos Santos, ó Pai. Através de uma música no carro, Pai. Uma música no metrô, Pai, no ônibus, ó Pai. Através da leitura da Tua palavra, Pai. Através, ó Pai, de uma memória, Pai, que o Senhor traz a nós, ó Pai, que nos dá esperança, Pai. Sim, Pai, nós queremos, ó Pai, orar sem cessar, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, meditar, ó Pai, na Tua palavra dia e noite, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, o rio de água viva fluindo em nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu profetizo isso sobre a minha vida, sobre a vida de cada homem aqui, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, derrame, Pai, desse espírito de sabedoria sobre nós, ó Pai. Pai, vem, Pai, remover, ó Pai. Pai, que possamos, ó Pai, fazer orações sinceras, ó Pai, como lemos aqui na Tua palavra, Pai. Pai, possamos confessar pecados, ó Pai. Possamos dizer, eu pequei, Pai, perdoa-me. Possamos dizer, ó Pai, aqueles que convivem com a gente, me desculpe, eu estava errado, você me perdoa. Pai, queremos, ó Pai, viver, ó Pai, ao contrário desse mundo, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ser separados, ó Pai, ser santos, ó Pai. Separados para Ti, Pai. Queremos, ó Pai, ser únicos nesse mundo, ó Pai. Para o louvor do Teu nome, Pai. Para glorificar o Teu nome, Pai. Vem, Pai, sobre os homens da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Pai, nos levanta, Pai. Vem, Pai, nos santifica, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, queremos, ó Pai, ser transformados, ó Pai. Pai, Tu tem coisas ocultas, ó Pai, que nós não sabemos, ó Pai. Coisas grandiosas, ó Pai, para nós, ó Pai. Pai, mas queremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos dê, Pai, esse espírito de sabedoria e discernimento, ó Pai, para fazer a nossa parte, Pai. Nós não queremos, ó Pai, ser ritualmente puros, ó Pai. Nós não queremos ser religiosos, ó Pai. Não queremos ser fariseus, ó Pai. Não queremos, ó Pai, ser ateus, ó Pai. Pai, que fingem, ó Pai, ser cristãos, ó Pai. Mas nós queremos ser cristãos verdadeiros, ó Pai. Como Paulo orou aqui. Eu oro por vocês. Em minhas orações eu me lembro de todos vocês, Pai. Nos leva, Pai, a ter essa sensibilidade, Pai. Vem, Pai, em nós. Arranca, Pai, aquilo que precisa ser arrancado, Pai. Vem com o teu fogo e nos purifica, Pai. Exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que esteve aqui, Pai. Obrigado por cada um, Pai, que recebeu essa palavra, Pai. Por aqueles que também receberam essa palavra pela gravação, Pai, desse culto, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém, Pai. E aqueles que concordam, bota as palmas para Jesus. Louvamos o nome do Senhor. Toda a honra seja dada a Jesus. Amém, queridos? Então se reúnam aí em grupinhos, dois ou três, para vocês discutirem o que foi falado. Orem uns pelos outros aí, perguntem o nome. Tá? É, tem um refrizinho ali, algumas coisas que o pessoal já distribuiu aí, mas não fiquem sozinhos aí, tá bom? Não façam grupão, tá? Não vem me enganar com esses grupos aí de 10 pessoas que dois fala e fica 8 olhando, tá? Faz uns grupos aí de 3, 4 aí, tá bom? Não faz meia dúzia aí, que senão fica dois caras falando e fica um monte de gente se olhando e fala, e aí? Não, é isso aí, legal. Entendeu? Sem agente secreto de Jesus aqui. Aqui não tem agente secreto aí. Vai 3, 4 aí, gente, tá bom? Vamos lá, uns 20 minutinhos aí. Deus abençoe vocês aí, tá bom?